Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Aleluia, glória a Deus. Presença maravilhosa do Senhor, amém, queridos? Essa manhã nos pegou de jeito, é manhã de chuva, mas é manhã de céus abertos, amém? Chuva do Senhor, para regar a terra, inclusive regar a terra do nosso coração. E é muito bom estar aqui com vocês nessa manhã, ter o privilégio também de compartilhar um pouquinho aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração como família. Esse mês começou, é um mês para você que está em casa, que talvez não conheça a dinâmica da igreja. Nós separamos esse mês de maio para orar, para pensar sobre assuntos de família. E eu quero, então, dividir com vocês uma palavra que o Senhor trouxe, uma parte da inspiração que o Senhor trouxe para nós, como igreja, como família, que fala sobre a glória da segunda casa. Eu não sei se você já viu aí a logomarca, né, desse mês, mas eu quero falar um pouquinho em cima desse texto e enfatizar as promessas de Deus para a minha casa e para a sua casa. Você sabe que a palavra de Deus está recheada de promessas? Eu creio que você conhece algumas delas, mas nessa manhã eu quero compartilhar com vocês algumas promessas que estão no texto do profeta Ageu. E eu quero que você reflita comigo, e não só reflita, mas que isso desça para o seu coração e você possa, nessa manhã, ser transformado por essa palavra, reagir a essa palavra, pelo poder da palavra de Deus. Não aquilo que eu vou comunicar, mas a palavra de Deus. Amém, querido? Então, existem promessas do Senhor para a sua vida e para a minha vida. Algumas estão nas Escrituras, outras o Senhor vai falando para a gente, não é? Durante a dinâmica da nossa caminhada de fé. E eu quero, então, falar para vocês um pouquinho de um contexto desse tempo que o povo de Deus estava vivendo, quando o profeta Ageu se levanta para profetizar para o povo de Deus. Quero falar um pouquinho da história até a gente chegar a esse momento, porque talvez você não lembre, e falar um pouquinho da história aí do povo de Deus e de Israel para chegar nesse momento em que um homem de Deus, a Bíblia diz, e também a história fala que Ageu, ele tinha cerca de 80 anos quando ele profetizou essa palavra. Olha que coisa interessante. Um homem já idoso, mas sendo usado pelo Espírito Santo para declarar a palavra de Deus para o povo de Deus. Mas então, queridos, o povo de Deus passou por um tempo de conquista da terra de Canaã. Vocês sabem dessa promessa que o Senhor deu para Abraão. O povo adentrou aquela terra sob o comando de Josué. E o povo começou a se organizar civilmente, não é? E chega o período, então, que o povo está organizado em tribos e Deus levanta homens e mulheres como juízes sobre aquele tempo para mediar as causas do seu povo. Esse tempo durou cerca de 380 anos. Mas os povos que estavam ao redor de Canaã, aquela terra que Deus tinha preparado para o seu povo, começam a se organizar militarmente, começam a criar armas para guerrear, para dominar outros povos. E o povo de Deus começa, então, a pedir a Deus também um rei, porque as nações ao redor estavam se organizando. O povo de Deus pede a Deus um rei. E Samuel, que é, então, o último dos juízes, aquele que Deus levantou, não só como juiz, como profeta, ele vai buscar a Deus. E vai perguntar ao Senhor se era do agrado dele que, né, que o povo tivesse um rei. E o Senhor fala, então, Samuel, pode conceder, porque não foi a mim que eles rejeitaram. Né? Não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim. Então, começa um tempo do reinado de Israel. Vocês estão lembrando da história? Só estou fazendo um curso rápido para a gente chegar a essa palavra. Então, o primeiro rei de Israel se levanta, um homem da tribo de Benjamim, chamado Saul. Aquele homem que começou muito bem o seu reinado, mas terminou muito mal, por causa da inveja, por causa da idolatria. E Deus, então, levanta um outro rei chamado Davi, aquele homem segundo o seu coração. E foi um tempo muito glorioso para Israel. Davi era alguém que tinha uma conexão com Deus. Ele sabia da importância de consultar a Deus para todas as coisas. Ele era alguém que estava nesse lugar de adoração, de devoção, de oração, e também era um grande guerreiro. Então, ele desejou, em determinado momento, criar um lugar de adoração para Deus. E ele se viu naquele palácio tão bonito, tão suntuoso, ele viu o reino prosperando, e ele disse, como que eu vou morar num lugar assim e vou deixar o meu Deus, né? Esse lugar da adoração, um lugar comum. Ele tem esse desejo, mas Deus não permite que ele faça aquilo. Então, ele vai entesourar, ele vai guardar todo o ouro, toda a madeira, tudo o que foi necessário para, então, seu filho Salomão realizar aquela obra de construção daquele templo. Irmãos, foi uma coisa muito grandiosa. Você vê que a Bíblia relata esse templo, não é verdade? Deus falou os detalhes de como deveria ser aquele templo. Um lugar muito lindo. Eu fui pesquisar no Google um pouquinho sobre esse templo nessa época, e alguns americanos resolveram fazer uma estimativa de quanto que seria hoje, atualmente, para se fazer um templo daquele. E, numa pesquisa assim, muito simples, eu vi que seria em torno de 7 bilhões de dólares. Imagine a glória, imagine a pompa de um lugar como aquele. E a Bíblia também fala lá em 2 livro de Crônicas, capítulo 5, que chegou o dia da inauguração do templo. Chegou o dia. E existiam cantores, tocadores, né? Uma orquestra lá, cantando, adorando a Deus. E a Bíblia diz que foi um acontecimento tão grandioso e glorioso que os sacerdotes não conseguiram ficar de pé. Tamanha era a glória da presença de Deus. Imagine aquele lugar foi invadido por uma fumaça, por uma glória muito grande. Aquilo aconteceu, irmãos, mas o tempo passou. Depois de Salomão, chega o seu filho Roboão e outros reis começam a reinar sobre Israel e começam, então, a abrir mão do culto a Deus. Se misturar com outros povos, com a idolatria desses povos. E chega um tempo, então, que o Senhor permite para tratar o seu povo que eles saiam da sua terra. O reino já estava dividido, não é? Entre o reino do norte e o do sul. E Jerusalém, que era a sede desse templo, então, vai ser, irmãos, sitiada por um homem chamado Nabucodonosor, um chefe da guarda de um rei, do rei da Babilônia, Nabonido. E a Bíblia diz que ele ficou durante 9 meses sitiando Jerusalém, até que chega o tempo em que aquele povo se rende. Ele estava sem poder comer, sem beber, eles ficam ali aprisionados na sua própria terra. E eles vão, então, para Babilônia, em exílio. Eles saem da sua terra e vão para Babilônia. E, nesse tempo, eles são tratados por Deus. Profetas se levantam para profetizar sobre aquele tempo. E agora, irmãos, é nesse tempo da volta. O povo de Deus ficou lá há 70 anos. Nesse tempo da volta, o Senhor levanta um homem chamado Ageu, também levanta Zacarias, para profetizar sobre a restauração da cidade, do templo, dos muros, né? Deus destaca, então, basicamente 3 homens para organizar essa obra. Neemias, pastor Marcos já falou nessa manhã, né? Para ajudar na reconstrução dos muros. Esdras, para ajudar a reconstruir o culto a Deus, aquele lugar de culto. E um homem chamado Zorobabel, para liderar o povo na reconstrução da cidade e do templo do Senhor. De fato, irmãos, o povo de Deus estava num tempo, talvez, cansado, desanimado, não é? Mas recebe uma palavra de encorajamento do Senhor para um tempo de restauração. A Bíblia diz também que Nabucodonosor, aquele homem, naquele tempo que o templo foi destruído, irmãos, o templo foi totalmente queimado, o templo foi saqueado, e todos aqueles utensílios que tinham sido consagrados ao Senhor, eles ficaram na Babilônia. E chega o tempo, então, que o imperador, né, ele faz um decreto. um imperador da Babilônia, Ciro, e ele fala que eles poderiam voltar para suas terras. Aquelas nações que estavam fora dos seus lugares poderiam voltar agora para suas cidades. E o povo de Deus começa a caminhar de volta. Mas o que é que estava acontecendo naquele contexto? Não é? Eles começam também um trabalho de restauração, de reconstrução. Irmãos, eles começam a fazer a obra. Quem lembra disso? Estou lembrando para vocês, né? Eles começam a fazer essa obra. E aí acontece o quê? O tempo passa. E existia ali em Jerusalém, naquele lugar onde eles habitavam, a mistura de outro povo. Os samaritanos, tinham alguns ali que estavam perturbando a ordem. E resolvem agora consultar um novo imperador, que era o Artaxerxes. Não deixa esse povo continuar essa obra, não. Começa a perturbar. E aí a obra para. A obra que tinha sido reiniciada para. E a gente percebe, irmãos, nesse contexto, que o povo passa, então, a ter uma mentalidade resignada. Eles começam a ficar apáticos, começam a cuidar da sua própria vida, deixam aquela obra e começam a cuidar da sua própria vida, das suas casas. E eu queria que você pensasse comigo nesse contexto, porque ele pode se transportar para o nosso hoje. Amém? A palavra de Deus tem esse poder de se contextualizar, de trazer lições para a nossa vida hoje. E eu percebi, irmãos, um comportamento, uma forma de pensar naquele povo que está descrito aqui, através da profecia de Ageu e também de Zacarias. O que é que a gente observa, irmãos? Existe uma mentalidade de resignação. O que é resignação? Está escrito aí para vocês. É a acomodação ao pensar de alguém. É submeter a nossa mentalidade a uma mentalidade que já está posta. Aquilo que alguém pensa, aquilo que alguém tem vontade. Você ouve aquilo e diz, não, é assim mesmo. Você consegue perceber que essa realidade afeta também a minha vida e a sua vida hoje como família? Quantos pensamentos do sistema desse mundo hoje tem trazido uma certa resignação ao povo de Deus? Ah, mas todo mundo se casa e descasa. Isso acontece com todo mundo. Essa é a mentalidade do mundo. Ah, vou deixar meu filho ser o que ele quiser. Afinal, a gente tem que respeitar todo mundo. A gente vai meio que absorvendo esses conceitos, né? Esses princípios do mundo, vai se resignando, se amoldando a uma forma de pensar. Foi o que estava acontecendo com aquele povo. Uma outra coisa, irmãos, isso já fala de uma incapacidade de reagir, de fazer alguma coisa. A gente ouve as coisas, aquilo entra na nossa mente, e a gente vai ficando assim, apático. A gente sabe que tem que fazer algumas coisas, mas a gente não consegue fazer, não é? A gente sabe que o nosso filho está muito isolado. A gente sabe que tem alguma opressão, mas a gente só sabe. Só dá o diagnóstico daquilo. A gente não toma uma atitude. Não faz alguma coisa. A gente ouve tantas mensagens, tantas coisas. Irmãos, nós temos tantos conteúdos disponíveis. Eu nunca vi tanta gente especialista. Essa semana eu estava conversando com uma amiga sobre isso. Os especialistas de final de semana. As pessoas fazem um curso e se tornam especialistas em comportamento, especialistas no ser humano, especialistas. E começam, e a gente fica ouvindo essas coisas. A gente só ouve, irmãos. Ouve, dá vários diagnósticos. Mas não faz nada com isso. Vai inchando, né, o nosso entendimento e aquilo vai adoecendo a gente. E outra coisa que pode acontecer, irmãos, é essa paralisia que vem junto. A paralisia, se você imaginar uma pessoa adoecida no sentido físico, a paralisia é a incapacidade de você sentir, principalmente nas extremidades. Você, por conta de uma paralisia cerebral, por exemplo, você perde a sensibilidade. E existe uma ausência da atividade. Então você perde a capacidade de sentir, de perceber. Isso é muito forte. Isso é algo, irmãos, comum naquele tempo. Porque aquele povo, ele ouve aquele decreto, pare, a obra tem que parar. Mas não só parar, eles começam agora a ter uma atividade que envolve a própria vida. Eles esquecem da casa de Deus, daquilo que é, naquele tempo era a obra que Deus queria que eles fizessem, e começam a viver a sua própria vida. E começam a dar vazão a esse tipo de comportamento, irmãos. Mas eu não sou profeta do caos e também não quero só fazer um diagnóstico. Eu quero dizer para você que Deus levantou nesse tempo um homem para profetizar, para encorajar o povo naquele contexto. E Deus pode usar a sua vida, você que está aqui hoje, você que está ouvindo também, como um profeta de esperança dentro da sua casa. Não importa o que dizem os outros. Não importa a voz do sistema do mundo. Deus tem uma palavra para a sua família. Deus tem uma palavra que pode ser dita através da sua vida. Deus pode te levantar como esse profeta que vai declarar a sua palavra no meio desse caos. Você crê nisso? E essa profecia vem da parte de Ageu. Na primeira parte, irmãos, eu quero que você leia comigo agora. Está aí em Ageu, capítulo 1, dos versículos 4 a 8. Olha só esse contexto que ele está trazendo para nós. O povo tinha abandonado, então, a construção. E ele diz, a partir do versículo 4, pode ler comigo, está na tela, olha só. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerai o vosso passado. Subi o monte, trazei a madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Aleluia. Essa é a primeira parte da profecia. É uma palavra de exortação. Ele começa a dizer ao povo, vocês estão ocupados demais com sua própria vida. Isso não diz respeito, irmão, ao cuidado que você tem, vamos pensar nessa atualidade, né? Que você tem com a família, as coisas, as suas obrigações do trabalho. Isso fala dos excessos, dos preciosismos. Desses excessos de acúmulo que a gente tem, a gente quer viver, a gente quer uma casa, mas a gente quer uma casa muito maravilhosa. A gente quer uma louça, mas a gente quer a melhor louça. E a gente quer acumular, e a gente quer criar um ambiente sempre muito propício, maravilhoso. E a gente vai sendo escravo dessas coisas, irmão, se ocupando dos nossos próprios projetos. E a gente deixa aquilo que Deus considera o primeiro lugar, o seu reino, o avanço do seu reino, a sua casa. E eu estou falando também da casa de Deus, esse lugar de oração. A gente vai desistindo da comunhão, vai desistindo de contribuir, começa a reter aquilo que é do Senhor. E ele está falando isso. Isso fruto de quê, irmãos? De um coração infiel a Deus. O coração começa a se dividir entre Deus e as riquezas. E ele começa advertindo o povo. Olha, considere o seu passado. Olha lá para trás, irmão. Aquele povo estava assim, meio que saudosista. Os anciãos, isso está lá em Esdras, né? Se você ler os capítulos de 1 a 3, os anciãos começaram a chorar, porque aquela obra que eles começaram a fazer, ela não era tão gloriosa, tão portentosa como foi a primeira. O que eles tinham não era tanto ouro. Mas o Senhor queria dizer outra coisa para aquele povo. O que era importante para o Senhor, e o Senhor começa falando assim, olhe para trás, olhe para lá. Olha para o seu passado. Olha o que o Senhor já fez, meu irmão, na tua vida. Na tua família. De onde foi que o Senhor te tirou? Olha aí a glória que Ele já manifestou. Quantos livramentos, irmãos. Quantas bênçãos em momentos em que você sabe que você chorou e ninguém respondeu, mas o Senhor estava ali. Quantas curas. Olha para o teu passado. Depois ele diz assim, saia da tua resignação. Pare de pensar como todo mundo pensa. Quando você olha para o seu filho, tem jeito sim, porque a palavra do Senhor diz que tem. Embora outras pessoas digam que não. Você olha para um casamento que parece que está destruído, tem jeito sim. Essa é a palavra do Senhor, a palavra de reconciliação, de restauração. Você não pode se resignar com o que esse mundo diz para você. Com os modelos, com os moldes. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, 1, 2. Diz o quê, irmão? Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não se conforme com a mentalidade desse século, mas que a sua mente seja transformada, renovada, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você não pode se resignar. Você precisa declarar a palavra de Deus e viver por essa palavra. Depois ele diz assim, sobe o monte. Saia da paralisia, meu irmão. Você precisa fazer alguma coisa, você precisa buscar o Senhor. Você está fazendo isso aqui nessa manhã. Você está no lugar certo. Seja ativo. Ore, ore por causas impossíveis. Porque para Deus nada é impossível. Ore, se gaste em oração, em súplica. Faça isso, suba a esse lugar. O lugar do monte fala do lugar de oração. Sinta a presença do Senhor. Manifeste a presença do Senhor na liberdade do Espírito. Saia desse lugar de ficar observando o que os outros estão fazendo nessa obra. Ah, eu não sei o meu lugar ainda. Não sei se é no muro, eu não sei se é no altar. Irmão, faça, sobe o monte e vai buscar o Senhor. O que você tem feito com os dons que o Senhor tem dado a você e a sua casa? Saia da letargia. Pegue a madeira. Pegue aquilo que o Senhor já te deu. E trabalhe. Eu quero falar de uma forma muito clara com os irmãos, porque o Senhor tem falado isso comigo. Contribua, meu irmão. Não retenha aquilo que é do Senhor. Não retenha. Nesse texto, Ageu diz assim, olha, vocês estão preocupados com a glória daquela última casa, com aquela pompa de 7 bilhões de dólares? Eu quero dizer para vocês, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ele é dono de todas as coisas. Você fica olhando e você acha pequeno aquilo que ele deu para você? Mas Deus trabalha numa lógica diferente. Aquele que busca o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, as outras coisas seguem, são acrescentadas. No reino de Deus você contribui, você não retém. E você vai ver a multiplicação. A multiplicação do pouco que para você é pouco. No reino de Deus funciona assim. Então, essa primeira parte, irmãos, fala dessa advertência. Considere seu passado. Saia desse lugar, sabe, de ficar pensando a mesma coisa, o que todo mundo pensa. Faça alguma coisa, ande, pega madeira, pega o que você tem. Não é ouro, não é madeira. Vai lá com o que você tem. E a segunda parte da profecia, irmãos, isso é tremendo. Essa segunda parte, eu quero que você leia comigo aqui, está aí também na tela. Ele começa, então, a trazer consolação. Encorajamento para o povo de Deus. Porque o Senhor nos exorta. Ele nos corrige porque Ele nos ama. Mas Ele também dá o consolo, Ele dá a graça. Ele dá o poder do Espírito para a gente realizar, amém? E ele diz assim, quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Olha, imagine aquele povo olhando, irmãos, aquelas ruínas. Era coisa muito pequena para eles. Ah, meu Deus, o Senhor merecia uma coisa melhor. Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, recebe a palavra, meu irmão. Ser forte, Zorobabel, diz o Senhor. E ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor. E trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco tempo, irmãos, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Olha, minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia, que palavra maravilhosa, meu irmão. O que é que esse profeta está dizendo para mim e para você? Essa palavra é para hoje. É para a sua família. Irmãos, isso é muito tremendo. Você imagina que aquele povo que viveu numa época de Salomão, viveu uma glória naquela casa, tiveram uma experiência tremenda. Claro que era um lugar talvez muito mais bonito, mais portentoso, mas a glória de Deus veio. Mas o Espírito está dizendo, por meio de Ageu, essa glória vai ser maior. Não importa esse lugar, não importa essa construção, o que importa é a minha presença. E vocês vão desfrutar da minha presença de uma forma abundante. Eu achei tão lindo nesse texto, porque ele diz assim, ele não diz que ele estaria conosco, ele diz, eu sou com vocês. Dá uma sensação de que vai ser uma presença perene. Não é uma visitação temporária. É uma presença constante, gloriosa, tremenda, irmãos. Essa é a promessa do Senhor para a minha vida, para a sua casa. Sua casa, como a gente ouviu nessa manhã, é um lugar de oração. É um lugar da manifestação da glória de Deus. Então não fica só olhando para trás aquilo que você já viveu. Ah, mas meu casamento era assim, mas meu filho era assim, mas quando eu tinha esse dinheiro assim, mas não. Isso não importa. O que importa é o que vai acontecer agora. Existe uma promessa do Senhor de uma glória maior. Amém, Zilmar? Aleluia! Os meus filhos verão mais da glória. Os meus filhos multiplicarão recursos. Os meus filhos serão enviados para as nações. Os meus filhos serão mais bênçãos do que eu fui. Aleluia, essa é a palavra do Senhor. Você verá manifestações grandiosas. Está lá no versículo 6. Ele vai abalar o que é abalável, irmãos. Às vezes é difícil a gente orar assim. Senhor, abala o que é abalável. Não é difícil orar isso? Eu mesmo tenho assim, sinto certo temor. Mas o Senhor vai fazer isso. Sabe, irmãos, aquele templo que tinha sido construído com tanta pompa era totalmente abalável. Foi queimado. Ficou em ruínas. Mas aquele que está firmado no firme fundamento, na rocha, ele não será abalado. É isso que o Senhor está falando para hoje, para você. Tudo que é abalável vai ser abalado. Ele vai abalar tudo, irmãos, nessa terra. Oh, irmãos, esse mundo vai cair. Os poderosos vão cair. Todo esse tipo de pensamento, toda altivez cai diante da glória do Senhor, irmãos. Todo joelho vai se dobrar diante dele. E o Senhor quer abalar aquilo que é abalável também na sua casa. Aquele paradigma que você cria, aquela religiosidade, aquela rigidez. Deus quer manifestar o seu poder, quer desconstruir essas coisas, irmãos. Abalar tudo que é seu e tudo que não é dele. Eu creio, irmãos, que nós vamos ver manifestações grandiosas. Grandiosas. Não é uma coisa comum, não. Mas a gente precisa se apropriar disso. Eu creio que o Senhor é poderoso para fazer. Você crê nisso, irmão? Você quer isso? Aleluia, aquilo que é impossível. Sabe, irmãos, eu tenho visto pessoas desconectadas durante tantos anos. Pessoas amarguradas, que não conseguem perdoar. Deus faz, irmãos. Deus continua fazendo. Deus dá a graça, Deus conecta pessoas que nunca se conectaram numa família, pelo poder dele. Ele faz isso. E Ele quer trazer também para você, como família, como pessoa, Ele quer fazer de você um testemunho glorioso. Glorioso! Não é um testemunho comum, irmãos, é um testemunho glorioso. Aleluia! Irmãos, pessoas virão, e pessoas têm vindo para esse lugar aqui, de outras nações, e elas verão a glória do Senhor. E como que elas verão? Através da sua vida, através da sua família. Você deseja ser esse testemunho glorioso? Eu quero, irmãos. A gente acabou de cantar. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres, de testemunhos atuais do poder de Deus. E Ele diz, é promessa do Senhor para você. Ó, família enlutada, ó, família que está passando por dificuldades, você vai receber uma paz gloriosa. A tua casa é um lugar de paz. Essa casa é um lugar de paz. E não é uma paz simples paz, é uma paz poderosa, irmãos. Ai, como eu gosto de ouvir quando uma pessoa chega para mim assim e diz, poxa, pastora, quando eu converso com você eu sinto uma paz. Você gosta de ouvir isso? Aleluia, eu quero isso, eu quero viver isso todos os dias. O meu lar, minha casa é um lugar de paz, um lugar de acolhimento, um lugar onde pessoas que estão perturbadas, deprimidas, ansiosas, chegam e sintam o frescor da presença do Senhor. Porque eu estou em paz. As guerras estão aí acontecendo, as pestes, as doenças, tanta confusão, mas aqui nesse lugar existe paz. A paz do Senhor, uma paz gloriosa. E essa é a promessa do Senhor para nós. Queria então, irmãos, terminar esse momento dizendo para vocês, do fundo do meu coração, as promessas de Deus continuam valendo para você, para sua casa hoje. Essas promessas. Eu sei que tem a parte que você tem que fazer. O nosso Deus, Ele atua nessa lógica. Você ouve a sua palavra, você obedece e você recebe as promessas. O nosso Deus é tão bom, queridos. E talvez você fique desanimado às vezes, porque você diga assim, ah, eu não consigo fazer. Eu já tenho ouvido tanto. Eu quero te dizer que sozinho você não consegue mesmo não, mas com o Senhor você consegue. O Espírito de Deus habita na sua vida e Ele te dá poder para você perseverar, para você viver essas promessas. Tem a sua parte, sim. E hoje é dia de subir o monte. Vamos ficar de pé, queridos? De subir o monte, de pegar essa madeira, de edificar. E se você está retendo, o pastor Marcos orou nessa manhã sobre brechas, irmãos. E por vezes nós deixamos os muros da nossa casa. Se você está retendo, e eu quero falar muito claramente, se você está retendo aquilo que é do Senhor, conserte isso na sua vida, meu irmão. Dízimos, ofertas, os seus talentos, a sua vida. Amém? Você crê? Para você receber essas promessas. E que esse mês, irmão, seja um mês de abundância da glória de Deus na sua casa. Amém? De uma forma muito especial. Em nome de Jesus. Vamos cantar uma canção? Nosso Deus é um Deus de promessas. Ele é um Deus que continua fazendo milagres e maravilhas. Aleluia. Aleluia.